Lá vem ele, ó. Tá pertinho. Nossa, tá chique hoje, hein, tio rei? Que bonitinho. Boa tarde.
Brincadeirinhas, molecagem, boa tarde, querida. E aí, tudo bom?
Eu adoro
Tranquilo?
essas molecagens, acho muito divertido, muito bom. Reinaldo Azevedo chegando no nosso Olha Aqui nessa quarta-feira. É, a gente ia colocar aqueles barulhos assim, ó, que nem rádio, eu adoro. Bah, 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 bah. Mas aqui é internet, aqui é internet. Vamos
Fazer
que
trilha, vinheta.
vamos.
E aí,
Semana
tudo
tá
bom?
quente, né? Tá tudo bem, a semana
Ah,
tá
hoje?
super quente.
Velha história, você morre de tédio, não?
Noticiário quente. Aliás, a nossa manchete principal ainda é Argentina, né? É uma situação extremamente constrangedora, uma baita reportagem de investigação aqui da nossa queridíssima Amanda Cotrim. A Argentina barra a entrada de brasileiros, coloca as pessoas no avião, manda de volta para o Brasil. Diz que eles estão cometendo falso turismo. É uma situação muito constrangedora que os brasileiros estão vivendo lá na Argentina. Brasileiros, jovens brasileiros, importante dizer, jovens brasileiros que estão indo estudar lá na Argentina, algo que já acontece há muitos e muitos anos. Inclusive, tem um advogado falando que esse termo falso turismo foi usado durante a ditadura argentina, nos anos de 1980. Tio Rei vai comentar. E olha só que curioso, eu nem sei se o Reinaldo sabe disso ou não, mas enquanto nós estávamos com a repórter ao vivo, ela estava nas ruas de Buenos Aires, ela teve o celular roubado, você acredita, Reinaldo? Ela
Não,
estava ao
sabia.
vivo, fazendo tipo selfie assim conosco, ao vivo lá em Buenos Aires. Um bandido passou, levou o celular, ela tá bem, a Amanda tá super bem, mas foi roubada ao vivo enquanto trazia a notícia pra gente aqui. Uma tristeza, nossa solidariedade a ela. Bom, outro assunto de extrema importância hoje. Como é que tá a crise entre a crise, né, diplomática, que todo mundo falando. Crise diplomática. Aliás, estamos numa crise diplomática? Pergunta número um para Reinaldo Azevedo. O embaixador de Israel no Brasil tem que ser expulso daqui, vai ou não vai? Ele disse que não vai participar do ato desse final de semana de Bolsonaro, já enviou uma nota. Diz que respeita a liberdade de expressão, diz que não vai envolver nos assuntos locais de política brasileira. Então já deu essa sinalização ao governo Lula. No entanto, integrantes do governo Lula estão ali discutindo se ele deve ou não ser expulso do Brasil. Reinaldo vai comentar sobre isso. Por outro lado, Lula teve uma reunião importantíssima hoje com um homem americano, secretário de Estado americano, Blinken, esteve aqui, está aqui, né, no Brasil para a reunião do G20, mas teve essa reunião aí, 2 horas de conversa com Lula. Lula super sorridente com ele, divulgaram ali algumas imagens. E na saída da reunião, ele, great meeting. Foi ótima reunião, grande reunião com o presidente Lula. Então, quer dizer, será que a crise ali, a situação ficou constrangedora ou não? O que que eles conversaram? Vamos falar sobre isso. E o que mais for saindo por aqui, né? Porque teve também as declarações de Bolsonaro. Não sei se você vai querer perder tempo com isso, mas eu acho que sim. Bolsonaro diz que a fala de Lula sobre o Holocausto é criminosa.
Vamos
Vamos
falar a
entender.
respeito.
Vamos falar a respeito. O que mais for surgindo por aqui? E você que está conosco pode fazer a sua pergunta também aqui no nosso Olha Aqui. Manda a sua pergunta que eu vou fazer para o tio Rei logo no final. Vamos que vamos, vamos começar esse programa que já 1 hora e 8 minutos. Vamos começar o quê? Pela Argentina? Quer começar pela Argentina?
Vamos para a Argentina, claro.
O
Podemos.
que que você achou dessa história, hein? Barrando os brasileiros lá. Não são só brasileiros, né? Equatorianos também foram barrados. Nessa reportagem da Amanda, ela conta isso.
Olha, o Milei, ele está completamente perdido, né? O plano dele já naufragou, o tal plano, a alucinação, né? A tal lei ônibus, que trazia mais de 600 mudanças, na legislação, depois deixou por 300 e poucas e, finalmente, até agora, nenhuma. Com uma inflação que bate recorde, né? Teve que dar um ajuste de 30% do salário mínimo de uma vez, o custo de vida disparou. Então, veja só, tem a inconsistência, a maluquice na área econômica, e aqui com um parêntese, é curioso que muitos dos ditos liberais brasileiros, né, liberal brasileiro é como cabeça de bacalhau quase, né? Você sabe que existe, mas ninguém vê, não é isso? Dizendo, ah, não, o plano tem coisas importantes. E tal. Bom, tem coisas importantes no sentido, ah, precisamos controlar gastos públicos. Quem é contra? Né? Precisamos diminuir os subsídios. Ah, quem é contra? Precisamos ter preços reais na economia. Quem é contra? Precisamos acabar com a indexação. Quem é contra? O problema sempre é como você vai fazer isso. E ele achou que podia fazer de uma vez só, numa porrada, por um instrumento legislativo. Que nem mesmo admite emenda, supressão, etc., ou aceita tudo ou não aceita nada, né? E acabou que não aconteceu até agora nada. E todos os elogios feitos a ele, na verdade, são elogios que têm mais a ver com uma questão ideológica do que outra coisa. Lembre-se que em Davos ele foi lá. E fez uma peroração contra o Estado e viu e a economia de mercado e abaixa a ditadura e viva a libertar carajo e não sei o quê. E disseram, puxa vida, que figura interessante. Que figura interessante em quê exatamente? Ele é um presidente da República. Ele tem que propor medidas públicas. Medidas públicas que sejam factíveis, que tem que negociar com o Congresso. Ele não é um mero prosélito, ele não é um youtuber que vai falar o que dá na telha, etc. Olha aqui, por exemplo, porque o youtuber, no fim do dia, no fim do programa, no fim da transmissão, vai fazer outra coisa, não vai governar, né? Então, ele não tem responsabilidade nenhuma, a verdade é essa: é um porra louca, é um maluco, um delinquente político, né? E aí, ele precisa arrumar bodes expiatórios. E, bom, não é muito segredo que na Argentina usar brasileiro como bode expiatório não é assim. Não é só brasileiros, não são só brasileiros, outros estrangeiros. Mas nós sabemos que existe um certo sentimento em estratos da população argentina, mesmo em relação à América Latina espanhola, que é toda ela menos a brasileira, menos o Brasil, né? De origem espanhola. Da sua superioridade, digamos assim, eles veem isso, têm isso muito presente, né, em relação aos demais países. E a América Latina como um todo, né, eles têm um orgulho ali, aquela coisa assim, até outro dia se julgavam europeus deslocados da Europa, né, um certo sentimento médio, né? Então, o Milei tenta explorar isso, né, e aí faz esse ataque também a brasileiros, lembrando que o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Argentina. Né? O Brasil é vital para a economia argentina também. Né? Aí eu queria saber, os bananas bolsonaristas, ah, precisa falar assim? Claro que precisa. Que foram lá, inclusive na posse, aliás, cadê Jair Bolsonaro? Não vai se manifestar? Não foi à posse? Não falou, ó, finalmente vamos libertar a América Latina, etc. E aí? Não deve nenhuma resposta ao povo brasileiro? Ele está preocupado com o que o Lula disse sobre Israel. Agora, ele foi lá dar endosso pessoal ao governo do Milei, chamar de amigão, e ele acaba de tomar uma posição. Acaba. E está tomando medidas contra os brasileiros. Injustificáveis, diga-se de passagem. E eu não estou dizendo que com isso, ah, então a Argentina deve deixar que qualquer um entre no seu território. Não, não se trata, nunca se trata disso. Nunca se trata. Quando se toma uma medida absurda como essa, de discriminação, não quer dizer que a razão esteja no extremo oposto, que o certo, então, deixa entrar e acabou. Não, não é para deixar entrar e acabou. Há de ter critério. Agora, simplesmente como fez, é claro, que é típico de um governo, dessa safra de governos de extrema direita. E o Milei tem uma coisa, né? Ele tem ali, andou falando contra aborto, não sei o quê e tal, mas note, a questão religiosa na Argentina, a diferença do Brasil, ela é muito pouco relevante. A Argentina tem um número pequeno, proporcionalmente, de evangélicos. Essas correntes evangélicas de extração americana, a que se converteram as igrejas neopentecostais aqui no Brasil, né? Apegadas ao Velho Testamento, coisa da moral, dos costumes, da punição. Isso na Argentina não é tão relevante, né? Para mobilizar. Ele faz ali uma mobilização, se você notar, é uma mobilização, digamos, de apelo europeu, de apelo americano, contra imigrantes, que é uma das pautas da extrema-direita. Então, ele não pode levar na Argentina essa pauta da extrema-direita que está aqui no Brasil, que é a religiosa, e veja como ela se imbricou, como ela se misturou com a questão agora dessa crise diplomática Brasil-Israel aqui, convocação dos evangélicos e tal. Não existe isso, né? Ali é um sentimento um pouco mais rarefeito, muito mais rarefeito. Então, lhe importa a pauta da imigração. Porque quando você fala, quando você cria essas restrições, você está dizendo parte das dificuldades que vive a Argentina é provocada por estrangeiros. Assim como a extrema-direita faz na Europa. Parte das dificuldades que a gente enfrenta é coisa dos imigrantes, não é? O que, obviamente, é mentira, como se sabe, né? Ou dos Estados Unidos, imigrantes. Aí não se vai questionar, mas eles não estão fazendo aqui um serviço que nós não queremos fazer, né? Não representa, inclusive, um barateamento da mão de obra a que nós não queremos nos submeter, né? Então, há um cálculo aí. Mas é o cálculo de alguém que não tem saída. É o cálculo de alguém que não tem saída. O que o Milei tem a oferecer? Daqui a pouco, ainda há uma certa condescendência, mas a coisa já está virando. Já há mais gente achando que o governo dele é ruim do que o contrário. Já há mais gente apostando que vai dar errado do que o contrário. Então, passou aquele negócio inicial e tal. E aí ele se sai com essa. Né? Mas é isso. Eu convoco, é claro que o governo brasileiro certamente vai se manifestar e a diplomacia brasileira entrará em ação. Mas eu queria saber dos bolsonaristas agora, eu queria saber da turma. E aí, é isso mesmo? É assim que vocês acham que os brasileiros devem ser tratados? Por um aliado de vocês, por um irmão de vocês, que é fazer a verdadeira América Latina da liberdade? E é curioso, né? Porque notar uma obviedade, né? O Milei vive falando de liberdade, 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 se diz um libertário, e as ações dele de governo para a própria população e agora para estrangeiros, ela é anti-liberdade, ela é contra a liberdade. Porque, por exemplo, uma das medidas adotadas foi criar restrições a manifestações públicas, né? Num dado momento, ali, inicialmente, uma reunião com três pessoas já era considerada política e precisaria ter autorização. Isso é liberdade? Quer dizer, a liberdade que o Milei tem na cabeça era a liberdade que ele imaginava, de algum modo, dar para os agentes econômicos que já estão bem postos, né, na estrutura social, para cobrar os preços que bem entenderem, sem qualquer forma de controle, para que o trabalho não tenha nenhuma forma de regulamentação. Enfim, é o mundo canismo, do libertarismo, que, de resto, como entendimento de mundo, é uma bobajada infernal, né? Não faz o menor sentido.
Bom, e uma humilhação, né? Uma humilhação isso, né? Vamos ver, você acha que o governo Lula deve se meter nisso?
Não, tem que se meter. Veja só, quando eu digo governo, se não o Lula pessoalmente falar a respeito, é claro que a diplomacia brasileira tem que reagir. São coisas que atingem cidadãos brasileiros. Esses cidadãos brasileiros estão sendo impedidos de entrar ou vão ter de voltar ao Brasil, por quê? O que é que aconteceu? Não é? Enseja reciprocidade? O Brasil vai fazer a mesma coisa com os argentinos? Não. Não, agora, protestar, evidentemente, tem de protestar. Tem que saber qual é a razão disso. Não tem como, né? Um governo tem de proteger os seus cidadãos. É evidente que o Brasil precisa se manifestar. Saber o que aconteceu, não é assim, ah, é um assunto entre privados. Sim, quem decidiu para a Argentina não pediu autorização para o governo brasileiro para ir para a Argentina. Mas ele é cidadão brasileiro fora do Brasil e ele, inclusive, tem direito à assistência, né, da representação brasileira na Argentina. E tudo está sendo feito ao modo Milei, né? Vai lá e faz. Depois a gente vê o que acontece, né? Tá aí. Sempre achei que era quem é, né? Um delinquente intelectual, um delinquente político, um marginal das instituições. É isso que ele é, né? Surgiu como figura da internet e foi acabar na presidência da República, né? Ah, mas os estudantes entram como turistas e depois estudam em faculdades públicas. Bom, faça a coisa certa. Veja qual é o caso. Veja caso a caso. Hã? Agora, entenda, eu não estou negando, em princípio, que possa haver ilegalidades. Agora, havendo ilegalidades, elas são de agora? Elas são de quando? Por que transformar essas pessoas em alvos agora? São elas a criar dificuldades para a economia argentina? Passaram a ser uma dificuldade agora? É claro que se está, essas pessoas estão sendo marcadas. Quando a direita faz campanha contra a imigração nos Estados Unidos, na Europa, sim, os imigrantes entraram lá de forma ilegal. Então, pode falar assim: não, só estamos querendo cumprir a lei. Volta. A questão não é essa, se é legal ou ilegal. Sim, é importante equacionar. Agora, quando você transforma isso numa questão nacional, é preciso perguntar: e o resto do governo está indo bem? Para isso virar uma questão nacional? Não parece, né? Não
Não,
parece.
não parece. Aliás, teve greve geral, né, de trens, e várias questões. Bom, vamos andar para as questões brasileiras também. Eu acho que hoje teve um encontro. Vamos para a reunião do Lula e o Blinken
Antônio,
hoje. Foram 2 horas de reunião. Todo mundo estava numa grande expectativa. O que que seria essa reunião? Essa reunião acontece depois que o presidente Lula faz aquela comparação com o Holocausto, que você já tratou muito bem aqui na segunda-feira, dizendo que Lula deveria ter recorrido ao Holocausto para fazer isso. Isso acontece depois, os Estados Unidos, pela terceira vez, usar o seu veto no Conselho de Segurança da ONU para impedir um cessar-fogo na faixa de Gaza. Mesmo diante dessa situação caótica na faixa de Gaza. E aí, todo mundo pensando como é que seria essa reunião, já que Lula tem um posicionamento bem diferente dos Estados Unidos em relação a essa guerra. E aí, quando termina a reunião, ele sai todo sorridente da reunião, o Antony Blinken, da reunião com Lula, e diz: foi uma grande reunião. E aí, hein, o Reinaldo, o que que você acha? O que que eles conversaram ali? Qual a importância desse encontro?
eu começo lembrando o que eu afirmei aqui em toda parte, e algumas pessoas ficaram chateadas, puxa, não sei o quê, quando eu censurei o Lula por ter apelado ao Holocausto, e continuo, obviamente, acho que ele não se pronunciou a palavra Holocausto, mas se estava falando da solução final imposta pelo Hitler contra os judeus, e era disso que se falava, e eu continuo achando que foi impróprio, né? Agora, uma coisa é achar impróprio, como eu achei, né? Outra coisa é cair na pilha de certos setores, É chato falar assim, porque eu parecendo que eu sou um ombudsman dos outros. Eu não sou, mas eu sou um leitor também e um ouvinte, um espectador da imprensa brasileira. É, com raras exceções, fica parecendo que o Lula é hoje o presidente mais isolado da Terra. A julgar por certos editoriais e por certos colunistas, fica parecendo que o mundo inteiro, no dia seguinte à frase de Lula, fez um abaixo-assinado com 190 chefes de Estado protestando contra o Lula. E isso simplesmente não aconteceu. E antes de uma personagem da internet chamar atenção para isso, eu já tinha chamado atenção. Não existiu a grita mundial que o Netanyahu tentou provocar. Não existiu. Porque se percebeu que, a despeito de a fala de Lula não ser uma boa fala, considero errada, ela toca num ponto correto. Há um massacre em curso em Gaza. Há crimes de guerra sendo cometidos em Gaza. As questões que lá se dão são pavorosas. Israel deslocou mais de 1 milhão de pessoas numa pequena faixa de terra. Deslocou do norte para o sul e agora está bombardeando o sul para onde as pessoas se deslocaram. Os Estados Unidos, Biden já pediu mais cuidados ao senhor Netanyahu e o senhor Netanyahu deu uma entrevista e espinafrou o Biden, chamando de um aliado incômodo. Nesse particular, na prática, o Anthony Blinken está doido para ter alguma resposta ali. Mas qualquer analista com mínimo de decência, de objetividade, e eu sempre apelo ao insuspeito de antissemitismo, né, o Thomas Friedman, do New York Times, judeu, especialista nas questões da área, especialista como jornalista que acompanha, foi no fórum de Davos falar a respeito. A tese do Netanyahu desde o começo, vou extinguir o Hamas, já era uma tese errada, que ele não vai conseguir extinguir o Hamas. A ideia do Hamas, ele está fortalecendo todos os dias. A cada vez que ele faz os ataques indiscriminados, e é preciso chamar de indiscriminado um ataque indiscriminado. E aí vem, ah, mas os terroristas se escondem atrás de crianças. Eu já disse que essa tese é similar àquela que o Hamas usou para matar 1.200 judeus. Ah, eles são do lado de lá. Quem manda se submeter ao governo de Israel? Quem manda ficar se submeter à ditadura do Hamas? Tome bomba. Então há um massacre em Gaza. E o mundo inteiro sabe disso. No dia em que teve o grande escândalo da fala do Lula, no dia seguinte, o príncipe William falou que é preciso parar, é preciso um cessar-fogo em Gaza. E olha que a realeza, né, ela não se mobiliza assim a toda hora. E ele próprio falou, né, que peso ele tem na fila do pão, como diz o amigo meu? Não, peso o príncipe William não tem nenhum, mas simbolicamente se começa. Existe hoje uma quase unanimidade de que está lá inaceitável. E é disso que o Lula está falando. Erro falar sobre Holocausto? Sim. Sem tocar na palavra? Falar sobre associar a campanha de extermínio do Hitler? Sim. Está apontando um problema absolutamente real? Está. E aqui eu quero chamar a atenção de algumas penas que se querem conservadoras, mas na verdade são apenas covardes. Porque é o seguinte, eu estou cansado de ver assim. Ah, é verdade que tem crime de guerra em Israel, mas falar em Holocausto. Ah, tá. Ok. Eu acho a formulação ok se essas pessoas tivessem apontado antes os crimes de guerra. Por que não apontaram antes? Só agora que o Lula tocou na questão, fez a associação imprópria, é que se admite que há crime de guerra? Mas o crime de guerra está lá. Desde quando está acontecendo o crime de guerra? Morreram já 30 mil palestinos. Quantos precisam morrer para que o Netanyahu considere que a sua tarefa está concluída? Qual é o número de mortos? Aqui, e essa pergunta é importante, porque ela dá um caráter aritmético para uma coisa que é trágica. E são vidas humanas. Quanto mais gente tem de morrer em Gaza para que Israel pare, não é pare e condescenda com Hamas, mas mude essa política? Qual é o plano que ele tem para depois, para Gaza? Quem vai governar Gaza? Autoridade Nacional Palestina, essa mesma que ele desmoraliza todos os dias, incentivando os assentamentos? Aliás, a Corte Internacional de Justiça de Haia está julgando os assentamentos ilegais, criminosos de Gaza. A ocupação irregular de Gaza, da Cisjordânia, desculpa, falei Gaza, os assentamentos da Cisjordânia, na Corte Internacional de Justiça. Ontem, teve lá o voto brasileiro, inclusive, pedindo o respeito a resoluções da ONU, que são sistematicamente desrespeitadas, inclusive do Conselho de Segurança. Não é? O Conselho de Segurança aprovou um cessar-fogo. Os Estados Unidos se abstiveram e, portanto, foi aprovado. Cadê? Por que é que eles têm o direito de desrespeitar decisões, do Conselho de Segurança? Como se. Assim, não vou respeitar, não estou nem aí, dane-se. Por que desrespeitam sistematicamente a questão dos territórios ocupados? Olha a expansão da colonização na Cisjordânia. Aquilo é uma vergonha. É uma vergonha. E eu estou falando da Autoridade Nacional Palestina, que não é terrorista. Então é preciso que a gente comece a falar essas coisas com clareza, porque se criou. O que Israel quer é o seguinte: o que esse governo de extrema-direita quer é que não ninguém toca, ninguém discute as políticas israelenses, ou lá vem a acusação de antissemitismo. Antissemitismo, uma ova. Quantos são judeus do mundo afora que não endossam essa política? Quantos são os judeus em Israel que não endossam essa política? E alguns que endossam não veem direito, às vezes, o que estão endossando. Para onde caminha a política israelense? Qual é a escolha? Essa escolha vai para onde? E fatos vão sendo ignorados. Descobriu-se um documento que estava lá com o establishment israelense tratando da transferência da população de Gaza para o Sinai. Não é? Aí a transferência forçada é sim crime de genocídio. E já tangenciam isso dentro da própria Gaza. É que, como fica dentro do próprio território, mas deslocar 1 milhão e meio. Deslocar 1 milhão e meio de pessoas na linha, saiam daí porque eu vou bombardear, abandonem suas casas porque eu vou bombardear, porque eu sei que está cheio de Hamas aqui, então agora eu vou bombardear. Então, mas você, a pergunta era sobre Anthony Blinken. Sim. O clima foi cordial, a questão aí está no âmbito da reunião do G20. Certamente, se falou de Israel. Agora, a ideia de que o Lula seja um pobre coitado que fala o que dá na telha e não sabe de nada, sendo tratado aqui como um grande ignorante, não sei o que tal, isso daí é delírio da extrema-direita, que, mais uma vez, não tendo pauta, que não tem pauta interna, não é? Qual é a pauta da extrema-direita? É tentar absolver Bolsonaro de seus crimes. Absolver não, né? Deixar Bolsonaro impune. E agora esse negócio. E aí vem Bolsonaro, cometeu um crime. Bolsonaro realmente é um homem notável, um humanista de primeira, né? A gente viu esse humanista quando se tratou da morte de milhares de brasileiros aqui, não é isso? Por Covid. Como que é? Eu não sou coveiro, né? Imitando gente sufocada. Um homem que realmente se compadeceu muito com os brasileiros. Aí ele embarca nessa onda, né? Uma onda, insisto, uma coisa é você fazer um protesto que eu considerava cabível pela associação indevida. Outra coisa é isso que Israel passou a fazer, inclusive por intermédio de Israel Katz, o chanceler deles, que tem tido um comportamento absolutamente delinquente. O tweet que ele fez contra Lula e contra o Brasil é inaceitável. Um cara lá, no Twitter botou a bandeira do Brasil e diz: o que você pensa quando você vê essa bandeira? Claro. Então, aí foi. O perfil oficial de Israel no Twitter disse que o Lula tinha negado o Holocausto. Aí é coisa de gente que quer confronto, né? Que tipo de confronto? Confronto diplomático. Eu espero que essas coisas, essa tensão diminua, não é? E é preciso, finalmente, que a gente tenha clareza, porque algumas entidades tentam confundir as coisas, né? Que criticar o governo de Israel é criticar o povo judeu. Que criticar o governo de Israel é criticar a existência de Israel. Não, não. Agora, eu defendo os dois estados desde sempre, porque foi isso. Essa foi a votação da ONU. Ah, mas você ignora todas as guerras e não sei. Não, não ignoro nada. Mas também não ignoro que há um momento que preciso negociar. E também não ignoro que a Autoridade Nacional Palestina abriu mão da luta armada, abriu mão dos ataques terroristas. E depois que fez isso, foi desmoralizada. Procure você aí. Ah, procure. Quando se falou dos acordos de Oslo, se falava de um. Quase se chegou ali. Veja qual era a ocupação de Israel na Cisjordânia e veja o que aconteceu 30 anos depois. Como está? Então, é claro que se comporta como um país expansionista, colonialista, e que o fim desta. No fim da linha dessa política está a extinção do povo palestino. A extensão do povo palestino, ele vai para outro lugar. Mas no fim dessa linha está o quê? Palestinos fora da região. Assim como o Hamas fala do Rio Jordão ao mar, tudo tem de ser nosso, essa expressão está sendo usada pela extrema-direita israelense também. E, portanto, não tem palestino aqui. O Lula não foi. Não teve nenhuma censura à coisa do Lula, gritaria e tal, porque a verdade é que ninguém, o mundo inteiro, considera intolerável essa altura que está acontecendo lá. E tem um outro argumento hipócrita, vagabundo. Ah, mas é o único conflito? Não, não é o único conflito. Quem diz que é o único conflito? Há outros conflitos. Agora, sim, existem conflitos mais influentes e menos influentes. Infelizmente, por mim, todos teriam o mesmo grau de importância. Mas isso também diz respeito à importância dos litigantes e de um dos litigantes. Se Israel tem a centralidade que tem no mundo, e tem, se as entidades judaicas têm a centralidade que tem no mundo, e tem, é evidente que um conflito que diga respeito a Israel se torna um conflito mais influente do que aquele do Iêmen, por exemplo. onde também há massacre. Ali feito pela Arábia Saudita, aliada americana, diga-se de passagem. Aquele que presenteou o Bolsonaro com colar e com relógio. Só para lembrar. Também tem massacre ali de criança.
O Reinaldo, essa fala do Lula que segue repercutindo ontem, eu acho que chamou a atenção lá no Congresso, até o posicionamento do presidente do Senado, né? Porque a gente já viu, você já falou sobre essa questão do pedido de desculpas, alguns ex-embaixadores já se pronunciaram sobre isso, mas chamou a atenção ontem, o presidente do Senado pegou e falou que Lula deve pedir desculpas. Vamos ouvir o que disse o Rodrigo Pacheco. Queria saber a sua análise sobre essa pressão que chega do presidente do Senado.
Uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o um pedido de desculpas em relação há uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada.
Essa daí foi a fala do Rodrigo Pacheco, né? Depois teve a fala do Omar Aziz, que foi interessante, até do Jacques Wagner também foi interessante. Mas eu queria focar nessa especialmente, Reinaldo, que eu acho muito importante, né? O presidente do Senado falando que o Lula deve se retratar. Como é que você analisa aí essa pressão dele? Exagerou ou não?
Não faz o menor sentido isso que fez o Rodrigo Pacheco. Eu disse que é fala imprópria. Eu mesmo disse que o Lula deveria dizer, não ao governo de Israel, mas, enfim, aos judeus do mundo, esclarecer que quando citou essa questão estava indicando o extremo do inaceitável e não tentando minimizar o que aconteceu ou sei lá o quê, né? Ao contrário, estava tentando mostrar a gravidade do que está acontecendo na faixa de Gaza. E essa fala é possível. Agora, não cabe ao presidente de um poder, não cabe ao presidente de um poder dizer o que deve falar o presidente do outro poder. É completamente fora da caixinha isso aí. Nós estamos. As pessoas perderam um pouco o senso de institucionalidade. Mesmo o Rodrigo Pacheco, que gosta de se comportar de um modo um pouco mais formal e tal. Não faz sentido. Vamos imaginar o contrário? Pensou o Lula censurando a fala do presidente do Senado? Você já pensou nisso, Fabinho? Sobre qualquer assunto. Não importa qual. O presidente do Senado vai lá dar uma opinião? E o Lula diz: acho que o presidente do Senado tem de se retratar. Faz sentido? Não. Descabido. Aliás, o Omar Aziz deixou isso claro, né? Não só pela sua origem, mas é impróprio. Jacques Wagner, que é judeu, né? Líder do governo do Senado, não faz o menor sentido. Isso não tem nada a ver com mérito. Olha como as coisas estão começando, como as coisas fugiram um pouco. Os homens, há um certo declínio do homem público brasileiro. Aliás, tem um livro chamado Declínio do Homem Público, né? Há um destrambelhamento nesse troço aí. Não faz sentido isso. Então, da próxima vez agora, quando o presidente do Senado falar alguma coisa, o Lula vem a público e diz: eu acho que está errado. E aí, então, se o presidente do Supremo também decidir que tem que passar uma reprimenda, começa a dar pitos. Que isso? Que isso, Pacheco? Não, e não tem nada a ver com mérito. né? Ele até reconheceu a importância do Lula, mas não tem nada a ver com mérito, né? É, tem a ver com a forma, né?
Quer ouvir a fala do Omar
Completamente.
Aziz também, o Reinaldo? Que é interessante a
Vamos
fala
lá.
do Omar Aziz também, né? Porque o Omar Aziz saiu em defesa de Lula. Vamos assistir. Temos aí a fala do Omar Aziz.
Fica o que que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos, não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade com o que aconteceu. Agora eu quero que Vossa Excelência me tipifique o que está acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso? Então, presidente, as palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum histerismo na internet por parte da direita.
Foi forte, né? Ele é filho de palestino, o Omar Aziz,
Ele é
né?
filho
Nasceu no
palestino e
Brasil.
tem razão, né? Porque também ele apontou um outro aspecto importante. O presidente Lula não deveria, tal. Mas peraí, veja. Sim, é associação indevida. Agora, se não se aponta a gravidade do que está acontecendo em Gaza, fica parecendo assim, por favor, não minimize o povo judeu comparando com palestinos mortos, é isso? Aquilo, os palestinos mortos são não pessoas? Não, eu reconheço a diferença. Já disse de cara. Mas nenhuma manifestação sobre o que se passa lá? Por que não? Além, obviamente, de ser impróprio, né, aquilo que fez o presidente do Senado. Perdeu a noção de limite, né? Tá achando assim, chega lá, vou entrar na onda, vou pedir também um pito, vou dar um pito no presidente da República. Que isso? Que isso, Pacheco? Que isso? Faz o menor sentido.
E o Jacques Wagner, que falou, foi ótima também a fala do Jacques Wagner, né? Ele falou assim: eu sou muito amigo do Lula, me sinto no direito de falar, e ele que é judeu, né? E aí ele disse que. Aí foi um pouco bem na linha, eu acho que foi muito, muito o que você falou na segunda-feira até, não foi, Reinaldo? Foi muito semelhante a fala dele. Não precisa recorrer a uma situação de muita dor ao povo judeu, né?
Isso, não precisa. É um erro. É um erro, e seria importante reconhecer, quando eu reconhecer esse erro, né? A admissão desse erro, como é que o presidente pode fazer isso? E eu vejo, insisto, muita gente decepcionada, embarcando um pouco numa onda. Não, é isso mesmo, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, é preciso tomar muito cuidado com isso, né? E insista-se, né? Não precisa apelar aquilo que se deu para classificar como horror aquilo que está em curso. Porque é um horror. Porque é criminoso.
Aliás, o Reinaldo, nessa situação, primeiro, você acha que a gente está numa crise diplomática entre Brasil e
Ah,
Israel?
tá. Ah, veja, a depender a depender do que aconteça, há até o risco de expulsão do embaixador israelense. Não é impossível, espero que não aconteça, né? Porque, observe, o Lula já chamou o nosso embaixador de volta. Aquilo que se fez com o embaixador brasileiro é inaceitável.
Levar para o museu.
Há o confronto entre os chefes de Estado, enfim, Netanyahu falou, tal. A diplomacia, ela deve entrar justamente para tentar né, aquela máxima de que a diplomacia é a guerra por outros meios, né, ela por meios mais suaves, né, ela deve entrar para tentar amenizar as coisas. E não, né? O Israel Katz, o chanceler israelense, hoje ele resolveu fazer uma espécie assim de bullying internacional com o presidente Lula, com o Brasil, né? As coisas que tem dito são inaceitáveis, né? Ele agora resolveu, inclusive Israel entra no mérito dizendo assim que em última instância está dizendo, ah, o Brasil não poderia ter esse presidente, não. O Brasil está com o presidente errado. Imagina. Se o presidente Lula entra no mérito, né, dessa questão, dizendo não, Netanyahu não é digno do povo judeu e tal. Teve eleição lá, né? Teve eleição aqui também. E já há uma proximidade entre o embaixador israelense aqui no Brasil e o Bolsonaro que é bastante incômoda, né? Tanto é que se cogitou dele ir ao protesto contra o Supremo, demorou para dizer que não vai. Se fosse, não seria um protesto contra o Lula, seria um protesto contra o Supremo, que já vai ser um ato golpista, né? Então, sim, a crise existe. A crise existe. Espero.
O fato do embaixador anunciar, né? Hoje ele mandou nota, até nós cedo aqui recebemos a nota dizendo que não vai ao encontro de Bolsonaro conforme o convite, né? Negando o convite aí nesse evento. Isso ameniza um pouco, o Reinaldo? Foi uma boa sinalização do embaixador de Israel no Brasil?
Não, porque a ida seria de tal sorte absurda que não ir, não ir coloca a questão apenas no, assim, tira do limite, tira do terreno do absurdo. Absurdo seria aí. Desde quando um embaixador de um país estrangeiro participa de confrontos internos? E a nota do embaixador. Esse embaixador ele não é exatamente uma pessoa habilidosa. Porque ele toca em liberdade de expressão, não é isso? Fala liberdade de expressão? Me parece?
Sim, fala a liberdade de expressão. Na nota ele fala que ele respeita a liberdade de expressão, mas que não vai se meter nas políticas locais, né? Que não é papel dele e de outras autoridades da embaixada entrarem em assuntos da política local brasileira.
Pois vai levar um pito meu. Nem a questão da liberdade de expressão deveria ser evocada. Que isso também diz respeito à questão interna, e essa manifestação ela não tem nada a ver com liberdade de expressão. Essa manifestação é um ato contra um dos poderes da República. Chamar de exercício da liberdade de expressão já é fazer um discurso bolsonarista e, portanto, engajado. No que diz respeito à questão interna, um diplomata tem que tomar muito cuidado, né? Bastaria dizer não vou porque é impróprio, não faz o menor sentido, né? Considerando que o convite já era absurdo, né?
Falando em
Isso,
Bolsonaro.
veja, o convite era absurdo se fosse um ato contra o governo. Então você está governo contra o governo. Sendo um ato contra o poder judiciário, aí então, aí já é. Vai além, né, do absurdo.
O Reinaldo, falando em Bolsonaro, hoje ele concedeu uma entrevista logo cedo. E claro, ele está querendo faturar em cima desse assunto, né? E aí ele chegou a dizer que a fala do presidente Lula é criminosa e até ousou em falar em democracia. Vamos até ouvir esse trechinho.
Uma fala criminosa, não é infeliz, não, é criminosa. Que ofendeu não apenas os judeus, ofendeu a humanidade. O que aconteceu na Segunda Guerra, com a eliminação, em grande parte, em câmaras de gás de judeus, não existe na história do mundo. E o Lula compara o exército de Israel aos nazistas. Chocou o mundo democrático está olhando para o Brasil de forma diferente. Então as consequências são enormes.
influencia em tudo, até na agricultura brasileira, temos reflexo negativo com essa posição do presidente Lula, que o governo israelense tem dito, ó, reconhece o seu erro para a gente poder voltar a conversar. E parece que o Lula está dobrando a aposta. Nós vamos ficar com quem no mundo para o futuro? Com ditaduras? E vamos nos afastar do mundo democrático e evoluído? É uma fala realmente que não cabe a um presidente da República. Não é nem presidente, não cabe, a um, com todo respeito, a um vereador na ponta da linha. Não cabe uma fala como essa aí, além de demonstrar desconhecimento do que foi o Holocausto.
Não, quem sabe que foi o local, são Bolsonaro. Bom, primeiro eu queria saber como é que prejudica a agricultura. Eu vou ficar aguardando essa explicação espetacular. Bom, a gente viu com a presença do Blinken aqui, com a conversa, quão isolado. Já disse, boa fala não é. Agora, esse negócio que o Brasil está isolado, o mundo inteiro, isso é uma bobajada infernal do Bolsonaro. Bolsonaro que abraçou aqui a Beatrix von Storck. Se der tempo de achar a foto desta senhora com Bolsonaro, a gente coloca aí. A neta do ministro das Finanças do Hitler. Ah, mas ela é neta. Neta não é a pessoa. Não, mas ela é uma das chefonas de um partido chamado Alternativa para a Alemanha, que está, neste momento, sendo investigada na Alemanha por associação com neonazistas. O que há? Quem entrevistou aqui gente, inclusive de um partido antivacina, também ligado ao neonazismo, chamado Die Basis, foi ele. As pessoas vieram falar com ele. Está aí quem está acompanhando na internet, a Beatriz von Storck. Esta senhora é a chefona de um partido de inclinação neonazista, que está prestes a ser colocado na clandestinidade, na ilegalidade na Alemanha. Porque não é permitida a organização de nazistas na Alemanha. E o partido foi flagrado agora fazendo reuniões com neonazistas. Está aí. Aí, ó, o que o Lula disse e não sei o quê. Evidentemente, o Bolsonaro ele está tentando tirar o foco de si mesmo. Ontem veio a informação de que na delação do Mauro Cid, está lá que o Mauro Cid disse que o grupo próximo a Bolsonaro, a turma dele, queria guerra civil, queria luta armada, queria banho de sangue. Eu escrevi hoje um longo texto a respeito, né, que está, como diria a Silvia, está muito bom. Né? Escrevi hoje um texto a respeito. E se você olha, Bolsonaro queria banho de sangue. Ele tratou disso na reunião. Ele adora falar coisas em reuniões presidenciais. Na reunião de 22 de abril de 2020. Porque qual era o plano agora? A turma armada, os caques, vão para a porrada. A gente vai para o golpe e os caques vão para a porrada. Aliás, eu usei uma ilustração maravilhosa do Ziraldo aí, do tempo da... Se subir um pouquinho, essa ilustração é do Ziraldo, que ele fez durante a pandemia, né? Representando o Brasil num banho de sangue, né? E você tem, eu mandei até um áudio, não sei se dá até um vídeo, não sei se dá tempo, do Bolsonaro em 2020 falando que era população armada e ia para a guerra civil. Ele não usou a expressão guerra civil, mas está na cara que é guerra civil. Então, quando você pega o Bolsonaro de 2020, é esse de 2022 e é esse que vai agora fazer.
Tem um vídeo, quer colocar, Reinaldo? Vamos colocar
vamos
o vídeo.
Colocar?
Tem um vídeo. Vamos
colocar.
Como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Como é fácil? O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia que não vai ter um aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um prefeito faz um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam antes impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assinem essa portaria hoje, eu quero dar um recado pra esses. Por que que eu tô armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá pra segurar mais.
Essas interrupções, desculpa, essas interrupções é porque ele apela ao francês castiço, né? Como sempre ele faz. Primeiro é mentira, né? Que ditaduras desarmem o povo. Isso é uma mentira, faz o contrário. Elas fazem o contrário. Elas armam. Armam as milícias que defendem os ditadores. Né? Então isso é uma bobagem. Mas aí em 2020, ele diz: eu quero o povo armado para a luta política. Em 2022, diz o Mauro Cid, isso fazia parte do plano. Os CACs, quase 1 milhão de CACs. No governo dele, 40% desse quase 1 milhão só em 2022. Essa gente ele queria mobilizar, a turma dele queria mobilizar para o golpe. Ah, não faz sentido. Faz sentido? Pega a fala de antes, pega a fala de agora. Como não faz sentido? Tá aí. E aí ele quer ficar falando de Israel, não sei o quê. Não vai conseguir. Bolsonaro, seu encontro com a Papuda está marcado, filho. Entende? E olha, no que depender de mim, aqui eu, toda vez que eu vier aqui, eu vou falar: Fabíola, posso falar uma coisa? Fabíola, pode, rei. Gente, o Bolsonaro está sendo bem tratado segundo os direitos humanos? Eu vou cobrar isso sempre, tá? Eu vou cobrar para você na cadeia tudo aquilo que você nunca cobrou para pretos e pobres. Pode ficar tranquilo.
Nossa, o pessoal está perguntando aqui na linha da pergunta para o Tio Rei se você acha que realmente dia 26 ele pode ser preso, porque você tinha falado sobre essa data, né? Deixa eu até perguntar, ver aqui
Depende do que falar lá.
é do
Depende do
Moon
que falar
mandou
lá.
mensagem.
Depende do que ele falar lá. O que que vai ser? O que que ele vai falar? Ele vai estimular a massa a dizer que o Supremo não é de nada, que o Supremo tem que ser derrubado? Isso vai ser dito? Vai ficar claro ali que é o primeiro ato de uma sequência de atos contra o Supremo e que se pretende substituir a justiça pela gritaria de rua? Eu não sei. A depender do que faça, sim. A depender do que fale, sim. Né? E a depender de outros que estejam no palanque, passam a ser investigados, véio. Ainda os que não estão. Estão achando que vão levar no berro. Né? Tentaram dar o golpe, não deu certo. Agora eles querem impunidade. Não terão. Não.
Amanhã tem o depoimento do Bolsonaro. Bom, amanhã tem o Olha Aqui. Hoje a gente vai encerrar mais ou menos no horário. Tô correndo hoje aqui, vamos encerrar no
Muito bem.
horário. 2 horas
Então
e
tá bom.
2 minutos, que tô indo para Brasília, Tio Rei, hoje. Mas
Muito bem.
amanhã, quem faz com você é a Natália Mota, que você já conhece super bem. Nossa queridíssima Natália
Muito
Mota.
bem.
Ela te recebe aqui, no Olha Aqui, porque eu estarei lá em Brasília, na posse do Flávio Dino, no STF. E aí a gente vai poder conversar bastante depois sobre isso. Um beijo para você, obrigada
Beijo.
e bom restinho
Tchau.
de semana. Tchau,
Até
tchau.
amanhã.
Até amanhã. Reinaldo Azevedo com você todas as segundas, quartas e quintas-feiras ao vivo, sempre analisando os assuntos quentes da política brasileira. E a gente agradece a sua audiência cada dia maior aqui no nosso Olha Aqui. Então seja sempre muito bem-vindo. Faça a sua pergunta a Tio Rei e continue conosco aqui. Depois, esse programa fica disponível para você compartilhar para quem você quiser, além dos recortes que você acompanha também nas redes sociais do UOL, nas redes de Tio Rei e todos os lugares por aí. Então, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que temos a edição do UOL News a partir das 5 horas da tarde e eu volto amanhã às 10 horas da manhã na nossa edição do UOL News, eu amanhã diretamente lá de Brasília. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até amanhã. UOL.